Gente, nós vamos falar sobre o novo CRAS de Lagoa Vermelha. Inaugura amanhã um espaço que fica aí na antiga sede da Fazenda, ao lado da Prefeitura, né, na Secretaria da Fazenda. E certamente vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de como vai funcionar essa transição de local. O secretário de Assistência Social e Habitação, Paulo Mantovani, está aqui, acompanhado da coordenadora do CRAS, que é a Gislaine Postman, para a gente atualizar essas informações. Secretário Paulo Mantovani, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Gislaine, aos ouvintes da Rádio Cacique. Paulo, uma satisfação estarmos aqui hoje, principalmente já projetando e vislumbrando a inauguração do CRAS, que é um momento muito importante na história da política de assistência social.
Bom dia, Gislaine, tudo bem?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo secretário. Bom dia aos ouvintes. Um bom dia especial para o pessoal lá do CRAS, que com certeza está nos escutando também. É uma grande satisfação estar aqui hoje, né, falando da inauguração do Centro de Referência de Assistência Social aqui de Lagoa Vermelha. E uma honra estar à frente desse serviço neste momento, né, de grande investimento físico e humano do poder público.
O que significa para vocês que estão lá no dia a dia essa transição de local?
Transformação. Eu acho que o novo espaço ele traz muitas expectativas, muitos sonhos e muito desejo de cuidar de pessoas, né? A gente vem aí com uma virada de chave de uma política pública de assistência social pautada mais no assistencialismo, né? Isso vem se transformando inicialmente na gestão do seu N, né? E agora o Paulo está dando continuidade. E a gente vem com uma transformação de segurança social mesmo, de cuidado com criança, com idosos, com famílias, no sentido mais amplo do que o cuidado pode ser visto. No sentido grupal, no atendimento individualizado, garantia de direitos, acesso à renda, acesso à alimentação. Então, o novo CRAS traz um espaço grupal que a gente pode ter convivência. E a assistência social é pautada pela convivência. As pessoas, quando estão no seu convívio, no convívio com diferentes, trazem transformações, reflexões, construções, enfim, uma aprende com a outra. Então, o novo espaço do CRAS vem para transformar a realidade de Lagoa Vermelha. Não agora, né? Digo que os resultados não são colhidos imediatamente, né? Eles são visualizados de imediato, sem dúvida, mas os frutos desse trabalho, dessa inauguração, vão ser colhidos daqui 10 anos, 15, quando a gente tiver aí pessoas de baixa renda acessando a universidade, quando nós tiver um índice de criminalidade reduzido, quando nós tiver um índice de escolaridade alto, né? Que nós temos os usuários do CRAS com baixa escolaridade, são reflexo também de pouco investimento em políticas públicas de cuidado com as pessoas mesmo. Então, a gente vem aí com várias perspectivas, né, de um novo trabalho em Lagoa Vermelha.
Ou seja, Paulo Mantovani, é muito mais do que uma mudança de endereço ou uma ampliação de espaço.
Exatamente. Paulo, é o cumprimento assim, de um momento histórico para a política de assistência social, né? A evolução que nós temos nesse campo nos últimos anos ela é bastante significativa, né? Ela inicia lá com o entendimento por parte do prefeito Gustavo de que era necessário ter um material humano muito maior. E vieram então as nomeações de novos assistentes sociais, a nomeação de novos psicólogos e a ampliação das equipes que fazem esse suporte. A partir disso, também se compreendeu que era importante ter um espaço adequado para as atividades. Se nós lembrarmos um pouquinho a nossa história, o nosso passado, nós estávamos lá onde hoje funciona o CAPS, que é o antigo Centro Social Urbano, numa situação, na época, bastante precária. Houve, então, a mudança para um novo endereço, num espaço que, na época, foi considerado provisório, mas que já mudou totalmente as características de infraestrutura de atendimento que nós tivemos. E agora, chegando a um espaço totalmente adequado, Paulo, com salas com acústica, né, com um espaço extremamente para o trabalho de serviço de convivência, com um refeitório, né? Nós estamos projetando, Paulo, para o início agora do ano de 2023, onde estamos dando start amanhã na inauguração, o atendimento de cerca de 50 crianças por dia, né, que vão passar no atendimento de serviço de convivência, vão fazer as suas refeições no CRAS e as famílias vão receber esse atendimento. Então, é um momento que vai ser símbolo dessa política que visa romper os ciclos de vulnerabilidade, né? O CRAS, em 2023, ele vem com essa missão de fazer o seu papel de uma forma muito intensa, porque nós acreditamos que através desse trabalho de prevenção, desse atendimento no serviço de convivência, nós podemos, a médio e longo prazo, ter uma mudança radical na cultura das pessoas em Lagoa Vermelha, especialmente projetando a mudança de vida, do patamar de vida, rompendo ciclos de vulnerabilidade, rompendo ciclos de violência, ciclos de abandono. E esse é o nosso objetivo. Se há uma meta a ser alcançado com esse investimento que o governo municipal realizou, é romper ciclos e garantir às pessoas uma nova oportunidade de reescreverem a sua história.
Gislaine, você falou num crescimento gradativo na questão do suporte que vai ser dado. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, agora em 2023, o que já está previsto no cronograma de vocês?
A gente está com os atendimentos técnicos, né, com psicólogo e assistente social, eles seguiram acontecendo, mesmo em processo de mudança. Talvez podemos pedir até desculpas, né, para o pessoal que foi atendido daqui um pouco com a recepção ali bagunçada, com um pouco, né, se desorganizado, mas ninguém ficou sem atendimento. Nós já temos na equipe, então, os dois orientadores sociais, que serão as pessoas que desenvolverão os grupos do serviço de convivências para as crianças e adolescentes. Temos abertos o credenciamento de oficineiros, que são as pessoas que vão ofertar oficinas de música, de atividades para mulheres, enfim, pessoas que precisam estar sobre os cuidados da assistência social de maneira efetiva, né? E também de maneira que não seja cansativa, amassante, que seja dinâmica e que seja acolhedora também para essas pessoas que precisam da política de assistência social. Então, nós já temos planejado e projetado para esse ano esses serviços iniciais. Assim, a ideia, na verdade, é começar com tudo mesmo, assim, sabe?
O número de pessoas a serem atendidas deve aumentar? Deve ter um incremento?
Já teve, né? O fato de estar mais centralizado facilita o acesso de muitas pessoas. Então, no momento, a gente ainda está se adaptando, porque foi nomeada mais uma equipe técnica, né? E trago o reconhecimento público à administração por todas as necessidades que nós levamos sempre foram atendidas. Então, no momento, a gente está com a equipe de referência, então estamos com o horário agendado preferencialmente para dar conta de toda essa demanda. Ainda estamos em turno único, né, nesse período, justamente pela parte da tarde, a gente tem ficado organizando essa estrutura, né, que é bastante coisa. Então, o turno único vem também facilitando os atendimentos, porque aí não tem aquela bagunça, o barulho da furadeira, a puxação, enfim, né, de tudo isso. Mas a ideia é que em 2023 a gente já execute com maestria aí todos os serviços que o CRAS tem e precisa oferecer.
Essas parcerias acabam tendo a necessidade de um fortalecimento, principalmente dos oficineiros, né, Paulo?
Exatamente, Paulo. Nós estamos montando, então, dentro dessa nova estrutura também humana de trabalho, além da equipe técnica, nós teremos a presença dos orientadores sociais, que é uma conquista para o município de Lagoa Vermelha. É a primeira vez que nós teremos esse serviço, que é um serviço que sempre foi preconizado pelo SUAS, e também a presença dos oficineiros, esses que já realizaram atividades, já tivemos serviços de oficinas antes da pandemia e que agora retomam. Nós vamos ter teatro, vamos ter música, desenvolvimento pessoal, administração do lar, entre tantas outras oficinas que têm esse objetivo de envolver as pessoas nesse trabalho, né? Nós entendemos que esse momento em que as pessoas passam no CRAS, o CRAS ele é a segunda casa das famílias, ele precisa ser o ponto de referência. Aonde eles estão atuando, participando, é nesse momento que a equipe técnica consegue ter um olhar um pouco mais profundo para as necessidades dessa família e que ao ter essa percepção é possível auxiliá-las nesse planejamento de vida familiar, nesse planejamento de vida pessoal e que possam, como a gente falava anteriormente, prospectar um novo momento para as suas vidas.
Gislaine, até para a gente poder repassar para o ouvinte, a questão do endereço, vamos reforçar, o horário de atendimento e quem pode ter acesso a esses benefícios ou a esse atendimento especial.
O CRAS é a porta de entrada da política pública de assistência social, considerada proteção social básica. Então, qualquer pessoa que está enfrentando algum tipo de vulnerabilidade pode chegar até o CRAS. Entretanto, vão se fazendo recortes no decorrer, né? E algumas situações de vulnerabilidade mais expressas, por exemplo, violência, não seguem acompanhamento do CRAS, é uma demanda de CREAS. A gente tem como público prioritário do serviço PAIF pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Mas isso não significa que limita a esse público. Todas as pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade social, que pode ser familiar, enfim, podem ser vistas como público do CRAS. O serviço de convivência traz como público prioritário, e isso é uma prerrogativa também do Ministério da Cidadania, que a gente precisa cumprir, 125 pessoas em situação de prioritário, né? Então, também é uma questão que a gente precisa, legal, que a gente precisa cumprir. Além dessas 125, é a partir de avaliação. Né, avaliação técnica. Então, a gente não tem como dizer fulano pode, cicrano não pode, porque vai depender da situação específica de cada família.
O pessoal está aproveitando sua presença aqui, Paulo Mantovani, como secretário de Assistência Social e Habitação, perguntando se evoluiu a questão da investigação do caso de maus-tratos lá do lar do idoso.
Paulo, essa situação ela segue investigada pelo Ministério Público e o procedimento administrativo ele já está na fase das oitivas. Nós ainda não recebemos o retorno, enfim, ou seja, a investigação ainda está em andamento e nós não tivemos o retorno.
Está dentro dos prazos.
As pessoas seguem afastadas, né? Foram já substituídas por outras pessoas que continuam fazendo o desempenho e nós não tivemos ainda o encaminhamento final, se houve maus-tratos, se não houve, então a gente está no aguardo tanto do Ministério Público como também do procedimento administrativo especial que ocorre dentro do município.
Evidentemente que começa com essas novidades, com esses incrementos, isso dá um fôlego e dá uma empolgação a mais para a equipe lá também, né?
Sem dúvidas, Paulo, eu quero aproveitar a oportunidade, além do reconhecimento que já fiz anteriormente ao Poder Executivo, né, à administração, em atender todas as necessidades enquanto serviço. Também quero mandar um abraço e um obrigado especial para o pessoal da equipe, né? Tanto o pessoal lá do CRAS, desde a Shirley, o Léo, a Adri, o Fernando, da Secretaria, a Eliane, a Andréia. Todas as pessoas não mediram esforços para que o CRAS que a gente sonha, né, ele possa vir a ser inaugurado amanhã.
Hoje envolve em torno de quantas pessoas trabalhando diretamente, assim?
14 pessoas. É. 14 pessoas diretamente e os indiretos, né?
Que também seriam os oficineiros e tal, ou já entra nesses aí?
Não, os oficineiros ainda não constam. É. Também não contam o pessoal da secretaria, que é um baita suporte, né? André, o Paulo, a Eliane ali, as gurias da recepção também. Sempre que a gente precisa qualquer coisa relacionada à gestão, sempre são muito acolhedores. Então, nós temos uma equipe que vem demonstrando um pouco de cansaço, né, Paulo? Eu acho que esse cansaço amanhã a gente dá uma folga, né? De dizer, ufa, deu certo. Mas todo mundo tem trabalhado muito. Muito mesmo.
É que a demanda vai aumentando, né?
Sim, sem dúvidas. Os atendimentos é visível. Ontem sentávamos com a equipe, com um recepcionista ali, para olhar as agendas e ver, discutir questão de horários e adaptando, né?
Tem um número aproximado, assim, de uma média mês?
Mês eu não sei te dizer nesse último por causa da mudança agora,
mas
né?
Dia,
mas
sim,
nesses dias da primeira semana de janeiro, agora nós tivemos em turno único, tá? Das 7 a 1 da tarde, em torno de 14 atendimentos individualizados dia, sem contar os cadastro único. Então, o cadastro único nós tivemos, por exemplo, na sexta-feira, um número de uns 20. Umas 20 pessoas atendidas pelo cadastro único. Então, se nós somar, nós temos em circulação no CRAS em torno de umas 50 pessoas dia.
E agendamento ou a pessoa chegou lá já acaba sendo atendida?
Preferencialmente agendamento pela questão do usuário chegar até o CRAS e os técnicos ou as pessoas estarem ali esperando, né? Porque tem outras demandas também. Tem as visitas domiciliares, tem os atendimentos, as reuniões de discussão de casos, às vezes chega questões de audiência também. Então, corre-se o risco da pessoa chegar até o CRAS para atendimento e não ter equipe para atendimento, né? Porque está em outras demandas. Também tem a questão do encaminhamento de BPC, enfim, as visitas de auxílio funeral. Então, preferencialmente agendado para não correr esse risco. Né? E também por uma questão de organização. Mas isso não quer dizer que a pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, que aconteceu ali, estou sem alimentos, não vai ser atendida.
Tem
vai
casos ser atendida. Mais impactantes que surgem com frequência?
Tem casos impactantes, como também tem casos que são exemplos, assim, no sentido de superação. Então, a gente vive aí numa roda gigante. Né?
É crianças, às vezes idosos, que acaba, de certa forma, tocando mais, né?
Sem dúvidas. Pela
fragilidade.
Exatamente. Entretanto, a gente tem que sempre pensar que o CRAS trabalha na proteção social básica, na prevenção. Então, a gente tenta sempre trabalhar para que não chegue nessas situações graves e sensíveis, né? Mas quando eu estava no atendimento técnico, assim, a gente sempre escuta histórias tristes. Então, a equipe técnica, o pessoal ali do Cadastro Único, que ouve as histórias das pessoas, que acolhe as histórias das pessoas, sempre acaba também sentindo um pouquinho daquele sofrimento, né? Isso acaba também cansando, também acaba desgastando. Então, a gente vai aí com macetes de gestão, né, Paulo, para as pessoas também se sentirem bem, para os técnicos se sentirem acolhidos, para os profissionais estarem bem, para que consigam atender essas pessoas, porque se nós não estamos bem, como que vamos ofertar um bom atendimento?
Não tem a condição, né? Gerou uma certa discussão no ano passado, a questão do auxílio funeral, mudou alguma coisa? Os valores são os mesmos? Como é que tá?
Paulo, nós temos, o auxílio funeral, ele depende exclusivamente da avaliação do técnico, né? Então ele vai, a equipe técnica vai avaliar, vai fazer uma visita à família e vai determinar o valor, né? Nós temos, Gislaine, me ajude, mas é até R$2.000, né?
Até R$2.500 era antes da resolução, Paulo. Certo. Entretanto, tem situações que podem ser pagas o valor integral, dependendo da avaliação, dependendo da família, porque a gente tem que pensar que a família é o primeiro suporte. Então, se há alguma condição socioeconômica na família, o CRAS oferece o suporte, né? A administração oferece o suporte de pagamento, entretanto, não oferece o valor total. Mas, vamos supor, um idoso no lar, né, que está em total rompimento de vínculo, né?
Tem que ser 100%.
Com a família. É 100% do valor. Uma pessoa em situação de rua, por exemplo, que não tem vínculo nenhum. Aconteceu até no ano passado, exatamente, né, Paulo? Uma pessoa que a família era lá de Alagoinhas. Lá, né? Então, a gente precisou organizar, fizemos contato com a família, informamos o local do enterro, tudo isso. Entretanto, né, não existiria como a gente negligenciar essa responsabilidade do município.
E então, envolve o translado, às vezes, ou não? Do corpo?
Situações muito específicas, né? Nessa situação não teria como, pelo custo do translado, né? E também pelo.
O valor é alto, né?
Muito exatamente, alto. Exatamente.
Nós batemos, Paulo, no ano de 2022, 26 auxílios funerais dispensados, né? Então, demonstra que, embora seja caso a caso, né? A avaliação é feita pela equipe técnica e não há nenhum tipo de ingerência política e nem administrativa nisso, mas é especificamente a cada situação, mas são cerca de 26 famílias que foram beneficiadas de auxílio funeral. Então, eu recordo dessa discussão, ela depende principalmente da situação da família, né?
E tem casos que precisa tomar um cuidado, porque daqui a pouco são pessoas que até têm condições.
Exato.
E acabam.
A gente sofre muito com isso, né, Paulo? No próprio, nós vamos pegar o Cadastro Único, que é autodeclaratório, que é como se fosse o cartão SUS do Sistema Único de Saúde, mas que é do nosso Sistema de Assistência Social. Nós temos em Lagoa Vermelha hoje 3.600 pessoas cadastradas, né, Paulo? Que estariam necessitando do auxílio do sistema de política de assistência social. Então, às vezes a gente sofre, sim, com a falta de veracidade nos dados, e é por isso que, especificamente, a gente sempre precisa que a equipe técnica faça essa avaliação, porque se alguma pessoa que não deveria ser beneficiada é beneficiada, vai faltar para quem precisa.
Com certeza.
Essa conta que a gente precisa fazer tendo bastante responsabilidade.
Obrigado e bom trabalho lá, viu?
Paulo, obrigado a você, a equipe da Rádio Cacique, estamos sempre à disposição e um prazer conversar com vocês.
Gislaine, obrigado e uma boa inauguração amanhã.
Obrigada, eu estava pensando e acabei me equivocando, não mencionei a contribuição do Yuri e do Gustavo também, lá enquanto CRAS, né? Então, Yuri, Gustavo, Vitória e a Alana, que está chegando agora também, um carinho especial e muito obrigada pela contribuição.
Fazem parte da equipe lá também. Bom, então amanhã o novo CRAS da Lagoa Vermelha estará inaugurando e é mais um espaço ampliado aí para dar esse suporte para a comunidade. 11, faltando para as 9.
Saúde e bem-estar.
A psicóloga Denise Treago está chegando para compartilhar mais um assunto com os ouvintes. Psicóloga Denise Treago, bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é pais possessivos ou tóxicos. Vou começar trazendo um depoimento. Abrir aspas. Mesmo com 18 anos, minha mãe não me deixa crescer. Vive invadindo meu celular para ler todas as conversas no WhatsApp, já hackeou o meu Face, não deixa eu ficar em um grupo que tem meninos, até me impede de arrumar emprego.